que os nossos corações sejam invadidos pela alegria que se derrama dos céus, neste instante em que o Espírito de Jesus olha para nós com todo o amor que Ele traz no coração e quer nos ajudar, e quer nos assistir, e quer abrir o nosso entendimento para as coisas que estão à nossa volta e nos dar coragem para tomarmos providências de mudar o que precisa ser mudado nas coisas que fazemos, mudar o que precisa ser mudado em nossa casa, em nossa família, nas nossas relações conjugais, nas nossas relações com os nossos filhos, nas nossas relações profissionais. Nós não podemos permitir que sejamos arrastados pela presença deste espírito mundano que está envolvendo toda esta humanidade. Este espírito traz consigo somente o sofrimento. Ele oferece para o homem a felicidade, a ilusão de que ele vai ser feliz aqui e agora, mas ele não pode trazer consigo aquilo que ele não tem. E as consequências certamente serão danosas, porque a sementeira não é boa, a colheita não pode ser de frutos sadios, mas de frutos amargos. E cada um de nós temos que cuidar da nossa casa, do nosso campo, que é o nosso coração, para que nele não se instale as ervas daninhas, inspiradas por este espírito de coisas que está lá fora com toda a sua força, buscando os corações imaturos, despreparados para os envolver. Que estejamos vigilantes, atentos à palavra de Deus, cuidadosos no observar aquilo que as Escrituras querem nos dizer. E para isso nós temos que chegar à igreja, para nós lermos a palavra de Deus e ver o que ela quer nos dizer. O Espírito Santo vem para dizer a nós para onde ir, como devemos abrir os nossos olhos. E se não abrimos as Escrituras, se não temos tempo para Deus, para as coisas do Espírito Santo, andaremos como cegos. E a própria Escritura nos diz: aonde vai o cego senão em direção ao abismo? Nós temos que nos cuidar, porque Satanás, ele é capcioso em suas ações. Ele vai aos poucos corrompendo a nossa fé. Ele vai aos poucos enfraquecendo nossa fé, através de pessoas com as quais nós convivemos e que não são de Deus. Nós não podemos ter relação com pessoas que vivem no mundo, estreitas relações. As relações são aquelas que são impossíveis de deixarmos de ter por razões profissionais, mas nós não podemos ter intimidade, envolvimento com as pessoas que estão caminhando com o espírito que está fora da igreja, que vão enfraquecer os nossos laços com o Espírito Santo de Deus. Laços que ainda são frágeis, que nós conseguimos estabelecer há pouco tempo, desde quando nós nos separamos dos cuidados de Deus, pela tentação deste espírito que está lá fora, nós nos deixamos arrastar. E Jesus, na sua bondade infinita, na sua longanimidade e paciência, vem nos pastoreando e criando as condições para que esses laços com o inimigo se rompam. E nós, aos poucos, nós possamos ir adquirindo liberdade. Uma liberdade que só nos traz alegria. Uma liberdade que só nos traz as riquezas que Deus tem para nós e que nos são concedidas através do seu Filho Jesus. Por isso nós precisamos clamar por Jesus Cristo e pedir a Ele que derrame do seu Espírito sobre nós, enfraquecendo os laços que ainda nos atrelam a este espírito maligno. e estejamos cuidadosos para não sermos arrastados. Nós temos que observar os fundamentos das Escrituras e seguirmos por este caminho. Fora deste caminho não existe salvação, porque as Escrituras, elas nos trazem salvação pela palavra de Deus e pela presença de Cristo. Fora disso, nós vamos nos enlaçar cada vez mais na escuridão. O resultado será que nós seremos afastados do povo de Deus. Nós temos que saber se queremos seguir com o povo de Deus ou se nós queremos ficar fora. Nós temos que decidir. É uma decisão pessoal, cada um precisa decidir por si. E nisso está a glória. Que cada um escolha o seu caminho. Com liberdade, o Senhor não quer forçar ninguém a ir por este ou por aquele caminho. Ele apresenta o caminho certo. Segui-lo é uma decisão sua. As consequências virão sobre você. De seguir o caminho do bem ou de seguir o caminho do mal. Nós já nos conhecemos. Quanto aos nossos pecados e a nossa capacidade de fazer o que não convém. Já conhecemos bem isso. E o espírito maligno, ele não vai ficar aguardando num canto que nós sejamos libertados. Ele não vai fazer isso. Ele vai empreender todos os esforços possíveis para nos prejudicar. Estamos apenas ensaiando caminhar com Jesus. Não estamos com ele ainda não, irmãos. Ensaiando apenas, frágeis, ainda muito enfraquecidos, e podemos ser arrastados e destruídos se nós não tivermos vigilância. Gostaríamos de convidá-los a Provérbios, capítulo 2. Provérbios é um livro que nos traz ensinamentos de sabedoria, não de sabedoria de homens, não de conceitos humanos, mas de conceitos espirituais. Este livro foi escrito pelo rei Salomão, aquele a que Jesus fez referências no Sermão do Monte. O capítulo 2 nos fala sobre o valor da sabedoria, o quanto a sabedoria é importante para cada um de nós. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ele já nos fala coisas importantes. Veja bem como o Espírito, como ele nos trata. Ele diz para nós, filho meu, ele estabelece um laço de paternidade. Se nós somos filhos, nós tivemos origem em Deus. Embora nossos pais tenham nos dado o nosso corpo carnal, mas quem nos concedeu a alma é o nosso Pai. Existe alguma coisa em nós que não é carnal e que depois que o corpo tomba, ele sobrevive, ele permanece vivo. É o espírito, é a alma. E é justamente pela alma que nós temos um laço de paternidade com o Pai. Somos filhos de Deus em espírito, e ele estabelece pelas Escrituras esta paternidade. Mas todos os homens são filhos de Deus, assim como todas as criaturas, porque Deus criou todas as coisas. Está certo. Mas quando nas Escrituras o Espírito se refere aos filhos de Deus, está chamando por aqueles que reconhecem que ele é pai. Ele não está chamando pelos perfeitos, pelos santos. Ele está chamando pelos pecadores. Ele está dizendo, olha, é necessário que reconheças que eu sou o Pai, para que possas então entrar no caminho da verdadeira vida. Mas Senhor, eu sou pecador, eu fui ladrão, eu fui prostituta, eu fiz isso, fiz aquilo. O Senhor diz, mas eu já conheço a tua alma. Eu não estou falando dos teus defeitos, não estou falando dos teus pecados, eu estou te pedindo que reconheça que eu sou seu Pai, para que nós possamos estabelecer laços. E por estes laços, então, as coisas vão começar a acontecer. A primeira palavra quer dizer quem somos. Filho meu, se aceitares, não existe obrigação. Se você aceitar as minhas palavras e guardar contigo os meus mandamentos, guardar contigo no coração, para observares. Ele vai dizendo, se você desejar ter este conhecimento e por tua inteligência clamar com tua voz, se você procurar a sabedoria como um tesouro escondido, ele diz no versículo 4, então você vai começar a entender as coisas que você precisa entender. Não é forçado. Se você aceitar, se você guardar, se você abrir o teu ouvido, se você abrir o teu coração, se você pedir para ter conhecimento, pela tua inteligência, você clamar pela minha presença, certamente terás o entendimento daquilo que nós precisamos compreender. O Espírito, pois, não nos obriga a nada. Ao contrário, ele nos convida e diz, você precisa entender que eu sou o Senhor e presido sobre todas as coisas. Irmãos, isso não tem nada a ver com igreja, esta ou aquela igreja. Nós estamos falando aqui do Deus Altíssimo, do Deus de todas as igrejas, de todos os homens, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Estamos falando aqui do Deus Altíssimo, irmãos. Nós precisamos reconhecer este Deus, não como um Deus particular de alguém, ou de uma seita, ou de uma igreja, ou de algum guru, ou de algum cardeal, papa, ou seja o que for. Nós estamos falando aqui do Senhor do universo, e de todas as coisas, daquele que está acima de tudo, daquele que sempre existiu, não foi criado. E quando nós estamos diante desta grandiosidade de Deus que nós não conseguimos sequer imaginar, nós então ficamos com um temor, mas não é com medo não. Ficamos sem saber como é que nós fazemos parte de uma obra tão grandiosa quanto esta obra de Deus. Este é o temor de que fala a palavra. E acharás o conhecimento de Deus, ele fala no versículo 5, acharás. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai te dar a sabedoria. Ele vai te dar a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. É dado por Deus. Irmãos, não vamos confundir. Nós não estamos falando aqui de nada que tenha a ver com a vida terrena, que a gente aprende na escola. A igreja não trata das coisas materiais. A igreja trata das coisas espirituais. E é claro que para nós olharmos para as Escrituras e para nós lermos os escritos antigos e os mais próximos da nossa época, nós temos que ter um entendimento. Nós temos que ter um tempo para nós nos familiarizarmos com os escritos, com a linguagem antiga. E para a gente tirar entendimento daqui, nós precisamos que Deus nos dê este entendimento pelo Espírito Santo. Senão nós não compreendemos. Por isso muitos homens não se importam com as Escrituras, porque eles abrem e não conseguem entender coisa alguma. Não há neles Espírito Santo. Pior, não há neles interesse por nada que é de Deus. Este é o grave problema desta humanidade. Tratar das coisas do Senhor sem temor, sem respeito, sem olhar para a grandiosidade de Deus. Sem olhar. Deus, diz o versículo 7, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é Deus para aqueles que caminham na sinceridade. Olha lá, irmãos. Sinceridade, isso é importante, a gente ser sincero. Nós não sermos falsos, nós não sermos seguidores do Senhor de aparência, tendo o Senhor nos lábios, mas não tendo o Senhor no coração. Sendo na igreja uma coisa, lá fora outra. Porque quando nós estamos lá fora, envolvidos pelos nossos pecados, envolvidos por Satanás, nós ficamos atormentados. E às vezes desesperados. Mas nós temos que clamar a Deus. Nós temos que chamar pelo Senhor e dizer, Senhor, me socorre. Me socorre. Porque eu estou envolvido numa coisa que está me fazendo mal. E prontamente o Espírito de Deus, por meio de Jesus, vem te socorrer no seu Espírito Santo. Por isso ele reserva esta riqueza das coisas celestiais para os retos, os que caminham retamente em direção a ele. E ele é uma proteção, um escudo, é uma proteção para os que caminham com o coração sincero, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Santos somos nós, os homens de Deus. Não são estes santos que os homens inventaram que são santos. Quem conhece as escrituras e a sua linguagem sabe perfeitamente bem que os santos são os homens que decidiram caminhar com Deus em todos os tempos. Em todos os tempos. Então, você poderá entender melhor o que é justo, diz o verso 9. Entender como o Senhor exerce juízo sobre esta humanidade, sobre os homens pecadores. Por que as pessoas sofrem? Por que existem pessoas enfermas? Por que existem pessoas possuídas de coisas ruins? O Senhor, ele quer nos ensinar todas essas coisas. E nós aprendemos através da sua palavra. Ele nos dá equilíbrio. Equilíbrio, equidade. Ele nos dá equilíbrio e mostra para nós todos os bons caminhos, as boas veredas, os caminhos bons a seguir. Vai na nossa frente abrindo caminho. Nós costumamos querer fazer a nossa vida do nosso jeito, nós atrapalhamos a obra de Deus. Precisamos confiar em Jesus e deixar que ele vai tomando decisão para nós. Ele vai à nossa frente abrindo caminho. Se a porta fechar, porque Jesus não quer que você vá para lá. Siga aonde a porta abrir e você vai ver o quanto o Senhor vai te fazer feliz. Quantas coisas boas, quantas bênçãos ele vai derramar sobre a tua vida. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Quando a sabedoria entrar no teu coração. Então eu preciso querer, eu preciso aceitar, eu preciso ser sincero, eu preciso buscar, desejar a sabedoria, para que aos poucos ela possa ir se instalando no teu coração. Nós estamos falando aqui dos pecados, das imperfeições, das coisas que nós arrastamos. Não estamos falando disso. Primeiro, nós vamos buscar o Senhor. Ah, mas eu faço uma coisa que não deve, o outro faz outra que também não pode, o outro escorregou ontem, o outro escorregou hoje. O Senhor não está querendo conversar com você sobre os teus atos. O Senhor está querendo que você se aproxime dele. E que no teu coração você diga, eu quero a sabedoria de Deus. Eu quero conhecer a sabedoria de Deus. Ele vai me dar entendimento. E certamente, quando ela entrar no teu coração, o conhecimento, quando você começar a sentir que as escrituras, elas são uma coisa boa para a tua alma, Quando você começar a sentir que as escrituras, elas são uma coisa agradável para a tua alma, então o teu juízo, você mesmo, o teu juízo, vai te guardar. E pela tua inteligência, você vai ser conservado. De maneira que possa te afastar do mau caminho, afastar dos homens que falam coisas perversas e más. Não se envolva com estes homens, homens perversos e maus. Fiquem longe dessas pessoas. Elas não podem trazer nada de bom para a tua alma. Te afastará daqueles que deixam as veredas da retidão e escolheram andar pelos caminhos escuros, daqueles que se alegram em fazer as coisas malvadas e folgam com a perversidade dos maus. Além de fazer as coisas erradas, ainda gosta e concorda com os outros que fazem coisas erradas também, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. O bom siso, ele vai te ajudar a se afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e os seus caminhos também para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. O Espírito usa aqui a imagem da mulher estranha, da mulher tentadora, que arrasta o homem do caminho de Deus para o caminho da perdição. A imagem da mulher é utilizada porque é uma imagem forte. Adão foi tentado por meio de Eva, mas não quer dizer que não existam outras coisas que possam nos tentar, nos arrastar. Mas o Espírito usa aqui a imagem da mulher, dizendo, olha, cuidado com os caminhos dela, com a casa dela, para que ela não te arraste nas veredas da escuridão. É necessário estarmos vigilantes com a tentação. E quanto mais nós estivermos envolvidos com as coisas de Deus, menos o diabo terá acesso ao nosso coração. Quanto mais nós estivermos com Cristo, mais o inimigo ficará de longe. O bom siso, pois, te guardará e a inteligência te conservará para andares pelos caminhos dos homens bons e te conservares nas veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. O Senhor diz, chegará o dia em que este mundo ele será limpo. Os bons permanecerão, mas os ímpios serão arrancados da terra. E os aleivosos, que são os homens caluniadores, mentirosos, eles serão dela exterminados. Certa ocasião perguntaram a Jesus que dia que iria acontecer o fim do mundo. Não que o mundo fosse acabar, porque não vai. Basta que nós olhemos a profecia com o entendimento que o Senhor nos concede, para sabermos que o mundo vai permanecer, mas que dele serão tirados os homens maus, disso não tenha dúvida. Que haverá uma profunda mudança na maneira do homem viver na terra, haverá uma profunda mudança. Nós cremos que isso haverá de acontecer. Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Quando o evangelista, que foi quem escreveu o Apocalipse, quando ele está falando deste mundo novo, ele diz que nessa Jerusalém nova, que é o mundo novo, que virá, ele não viu o templo. Diz que não havia lugar onde o homem se reunia para estar com Deus, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro, Ele diz, a cidade santa não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém? É a sua lâmpada. Estará por toda parte. O mundo será um grande templo onde os homens viverão como irmãos, ajudando uns aos outros a viverem em paz. Vem o dia em que o Senhor não será adorado neste ou naquele lugar, disse Jesus, mas os verdadeiros homens de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E as nações dos homens salvos andarão à luz do Senhor, guiados pela luz do Senhor, que é o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. E os reis da terra, os poderosos, trarão para esta Jerusalém santa a sua glória e honra. Todos os reis, todos os governantes reconhecerão o Senhor. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só aqueles que estão com seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso o Senhor, ele está preparando o seu livro e chamando o seu povo e chamando os homens, não importa quem sejam, homens brancos, negros, mulheres, ricos, pobres, letrados, ignorantes, todos estão sendo chamados para que os seus nomes possam ser escritos no livro da vida. O mundo está passando por uma grande transformação e não precisamos de muito para ver. Existem coisas estranhas acontecendo por toda parte e veremos muito mais. E nós precisamos decidir de que lado ficar. Nós queremos conhecer o mundo de Cristo? Nós queremos fazer parte deste mundo novo? Ou nós vamos embora com os que vão ser tirados deste mundo? Nós precisamos decidir se nós queremos o nosso nome escrito no livro da vida. E decidir enquanto é tempo. Porque vai chegar uma hora que mesmo aqueles que quiserem não vão mais entrar. Lembremos-nos da parábola do Senhor que disse que depois que o pai de família estiver recolhido com seus filhos na casa e as portas estiverem fechadas, não adianta bater, porque ele não vai abrir para você entrar. Que nós possamos fazer a escolha agora de caminhar com Jesus e sermos cuidadosos para que nesta caminhada o tentador não nos arraste para a sua escuridão. Que Deus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Amém.